Paracatu Rural. Notícias e informações do agronegócio local, regional e nacional. Reportagens técnicas esclarecidas por quem entende do assunto.
Bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo no nosso canal youtube.com/paracaturural, no IGTV do Instagram, @paracaturural e ainda no facebook.com/paracaturural. Confira neste episódio. Aquicultura e pesca brasileira passam por processo de desburocratização. Logo após o recado dos nossos parceiros.
Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento.
No campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoobi, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você.
Sicoobi Crédito Gerais. Juntos podemos mais.
Informativo Prefeitura. Fique por dentro do que acontece em nossa cidade.
Prefeitura, entidades e empresas já estão preparando a sexta edição do maior evento cultural do Noroeste de Minas Gerais, o Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu, que será realizado de 3 a 7 de julho, no Largo do Rosário, com uma programação recheada de eventos educativos, culturais e culinários, grandes shows e muita diversão.
Mais informações no site paracatu.mg.gov.br e também nas redes sociais. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Paracatu Rural.
Entende-se como aquicultura todo cultivo animal onde a água é o habitat obrigatório em toda a vida do animal ou em partes desta vida. Então nós temos a piscicultura, que é o cultivo de peixes, sendo de corte ou ornamental, em água doce ou salgada. Carcinicultura, cultivo de crustáceos, como os camarões, em água doce, salgada, ou então a oligorralina, que é a mistura da água salgada com a doce. Também a malacocultura, cultivo de ostras, vieiras e mexilhões. Ranicultura, cultivo de rãs, e também os cultivos de tartaruga, tracajás, jacarés e ainda a agicultura, que é o cultivo de algas. Estas cadeias percorrem desde a produção de alevinos e outras formas jovens, como as chamadas sementes, as formas iniciais da malacocultura, até a despesca, né, que é a retirada desses animais da água para serem vendidos. O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife, falou dos desafios e metas da Secretaria e linhas de financiamento do Plano Safra para a aquicultura e pesca brasileira.
Nos últimos anos que o Ministério acabou, a Secretaria virou um nômade na esplanada dos ministérios. Veio para o MAPA, depois foi para o MDIC, depois foi para a Secretaria de Governo lá da Presidência e agora, no novo governo, voltamos para onde nunca deveríamos ter saído, para o Ministério da Agricultura. E hoje nós precisamos dar uma resposta para o nosso setor aquícola e pesqueiro. Então, por isso, nós fizemos 10 metas para que possamos organizar o nosso setor nesses próximos 4 anos. Primeira coisa, nós estamos já reestruturando o sistema CIS-RGP. É um sistema onde tem os cadastros dos pescadores artesanais, os cadastros dos pescadores profissionais, as emissões de licenças de barcos, emissões de licenças de indústrias. Isso aí já está em andamento e teremos novidades, cremos que ainda nesse primeiro semestre. A segunda meta seria fazer um recadastramento nacional de pescadores profissionais e artesanais. Como todos sabem, aí nos últimos anos, a questão do seguro defeso, existem muitas pessoas que recebem indevidamente esse seguro defeso. E sabemos que, segundo a CGU, quase 70% quem recebe hoje seguro defeso recebe irregularmente. Então nós vamos fazer um recadastro nacional, porque hoje o Estado brasileiro, a União, paga 3 bilhões por ano para esses segurados. Então, as pessoas que recebem devidamente, estão tirando a oportunidade de nós investindo no próprio setor pesqueiro e aquícola. O número 3 seria efetuar o controle das frotas pesqueiras brasileiras. Ou seja, hoje nós temos menos de 2 mil barcos controlados, sabemos onde esses barcos trabalham. Mas temos aí muitos outros, a informação que nós temos é de aproximadamente 100 mil barcos na costa brasileira, 100 mil barcos, são muitos barcos. Obviamente, a grande maioria barcos de pequeno porte, barcos artesanais. Mas nós não sabemos quantos são, não sabemos onde eles estão, não sabemos o que pescam e não sabemos como eles pescam. Nós precisamos de políticas públicas adequadas para poder fazer um ordenamento brasileiro. Enquanto nós não tivermos o número de embarcações controladas e auditadas, nós não sabemos do esforço de pesca que nós podemos fazer sobre essa biomassa. O quarto item seria restabelecer a estatística pesqueira, que está muito ligado com o item 3, né? Nós precisamos conhecer o que nós pescamos. O item 5 seria terceirizar os terminais pesqueiros públicos. Hoje nós temos 17 terminais pesqueiros públicos, custaram para a nação brasileira quase 200 milhões de reais e estão fechados, só dando prejuízo e se acabando com ferrugem e tal. Então, nós estamos com uma, junto com o Ministério do Planejamento, nós estamos numa ação de ou repassar isso para os estados cuidarem ou para a iniciativa privada. Mas hoje, muitos pescadores profissionais, artesanais, precisam de locais adequados para descarregar o seu pescado e não tem. E nós temos esses terminais que precisamos colocá-los em prática. É uma das nossas metas também.
Paracatu Rural.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
Paracatu Rural.
A Coordenação Geral de Ordenamento e Desenvolvimento da Aquicultura em Estabelecimentos Rurais e Áreas Urbanas, juntamente com a Secretaria de Aquicultura e Pesca, possui o papel de articulador institucional dentro da cadeia produtiva aquícola de espécies exóticas e nativas. O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif, falou sobre o restante das metas da Secretaria para 2019.
O número 6 não depende tanto de nós, mas nós estamos fazendo uma força-tarefa para subsidiar um estudo dentro do Ministério do Meio Ambiente. Todos conhecem a portaria 445, que foi publicada no dia 17 de dezembro de 2014, que ela diz que muitas espécies da fauna estão ameaçadas de extinção, peixes e invertebrados aquáticos. E nós discordamos. Então estamos fazendo um trabalho, é um trabalho também da Academia Brasileira, vários pescadores de várias regiões contestam a forma que essa portaria foi implementada. Então nós queremos reabrir a discussão para saber realmente se essas espécies estão em extinção ou se podem voltar a ser capturadas. Isso é uma demanda muito grande do setor pesqueiro, tanto profissional quanto artesanal. O número 7, já está implantado, é estabelecer comitês técnicos de discussão dos recursos pesqueiros. Ou seja, vamos sentar para não ser apenas uma decisão governamental sem ouvir o setor, nós já estamos sentando, ouvindo dos setores o que, que eles acham, o que, que nós podemos implementar de melhor. E agora, a grande novidade, que ao invés de ser algo em Brasília, vai ser nos estados, onde a comunidade é impactada. Nós, então, vamos levar nossa equipe da SAP para ouvir o pessoal nas próprias cidades, nos próprios estados. O número 8 seria a cessão de águas da União para aquicultura. Hoje, o aquicultor, a pessoa que quer cultivar seu pescado ou em tanque escavado, em hidrelétricas, em rios, ou até fazer maricultura, tem uma burocracia muito grande, demora muito tempo. Nós tínhamos processo de 7 anos em análise, porque não depende só da Secretaria de Pesca, depende da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, depende da Marinha do Brasil, depende da Secretaria de Patrimônio da União, né? Então, nós estamos fazendo uma força-tarefa com esses outros órgãos e vamos mudar alguns decretos, já falamos inclusive com o presidente da República e ele está nos apoiando nessa ação de desburocratizar para que o aquicultor possa produzir seu peixinho e possa agilizar que ele possa empreender na sua propriedade, a agricultura familiar e ter legalidade para ele poder vender o seu peixe, não tomar multas ambientais. A ação número 9 é a ação de incentivo ao consumo de pescados. O brasileiro consome aproximadamente 10 quilos de peixe por ano somente. O povo brasileiro precisa conhecer mais o pescado, precisa saborear mais. E por último, são a ação de exportações de pescados para a Europa e para outros países. Nos últimos anos, infelizmente, devido à demora, a nossa secretaria, né, nas gestões anteriores, entregar os documentos para os países suspenderam a exportação de pescado. Então, hoje, muitos produtores pequenos, médios e grandes não conseguem vender sua produção para outros países porque a comunidade europeia paga melhor pelo pescado. São países ricos de primeiro mundo, então eles pagavam melhor para o produtor. Quando foram fechados os mercados, o produtor brasileiro perdeu com isso. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, há 15 dias atrás, mandamos um novo plano de ação junto com a Secretaria de Defesa Agropecuária, junto com a SAP e junto com a Secretaria de Comércio e de Relações Internacionais, uma força-tarefa aqui dentro do Ministério da Agricultura, e estamos aguardando ansiosos e esperançosos de que a comunidade europeia vai suspender os embargos ao Brasil. Como a Secretaria de Pesca estava fora do Ministério da Agricultura, nós não éramos contemplados no Plano Safra. Fazer um especial agradecimento ao secretário Eduardo Sampaio, da Secretaria de Políticas Agrícolas. Nós sentamos e falei: Eduardo, nós precisamos ter uma linha de financiamento para a pesca brasileira, uma linha de financiamento para a aquicultura brasileira. Então ele está desenhando, mas o pequeno e o médio agricultor, piscicultor, aquicultor e próprio pescador vão ser beneficiados, vão ter acesso a linhas de crédito.
E você pode também acompanhar as notícias em outras plataformas: paracaturural.com, facebook.com/paracaturural, youtube.com/paracaturural, instagram.com/paracaturural, e ainda pode conversar conosco pelo Zap Rural, que é o 38 99181-0123. Este foi o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.